Olá! Nesse episódio eu vou falar um pouco a respeito do método junguiano. Na realidade, eu vou fazer um histórico mostrando como que o Jung foi construindo o método dele até desembocar na alquimia, que para ele foi redentor, foi libertador, porque ele compreendeu que na alquimia ele conseguia fazer a inclusão de todo esse caminho na construção deste maravilhoso método de análise, esse maravilhoso método que ajuda com que as pessoas possam atingir a sua totalidade, a sua integralidade, que nós chamamos de processo de individuação, alquimicamente encontrar a dimensão áurea, o ouro que habita nele mesmo, ou se conectar com Deus fazendo o relegere, né? Que é a ligação dele com o sagrado que está dentro dele, bem diferente do religare, né? Que é a religação de Deus com fora dele, que as religiões usam e abusam e acabam, né, se valendo disso para prender as pessoas e angariar dinheiro, riqueza, fama e vaidade. Esse é um desserviço enorme da grande maioria das instituições religiosas que foi por religare e perderam o relegere, que Jung tanto valoriza. Então, como que começou o processo da busca da cura, né, no método junguiano? Acho que começa nele próprio, por isso que ele diz que a vida e a obra dele se interpenetram. No primeiro momento, ele já tem a sorte, né, ou o azar de nascer numa família que tem uma mãe espiritualista, reencarnacionista, que transitava pelo conhecimento de Kardec, né, que fazia parte de mesas giratórias com psicografia e assim por diante, né, que se aproximava da teosofia da Blavatsky, um pai, né, luterano, pastor rígido, salvacionista e tal, e ele solitário por 9 anos, podendo beber do mundo interno, das imagens e da fantasia. Lembrando que toda a base da psicologia junguiana está ligada ao indivíduo se libertar da concretude monoteísta da razão e da própria consciência, compreendendo o inconsciente como um centro transformador, curativo e realizador da nossa existência, que é o que nós chamamos processo de individuação, que a alquimia chamaria atingir a pedra filosofal, o homo filosoforum ou filos filosoforum e assim por diante. Muito bem, então como começa a história do Jung? Jung, desde muito novo, queria ser um antropólogo. Teve um sonho significativo que mudou a ideia dele um pouco antes de entrar em antropologia, e esse sonho levou à medicina, o que foi maravilhoso, porque ele se tornou um antropólogo da alma, fazendo todo um processo de busca escatológica e soterológica da alma humana quando ele atinge a ideia do inconsciente coletivo e dos arquétipos que habitam esse inconsciente coletivo, que são muitas vezes representados por mitos, contos de fada e assim por diante. No primeiro momento, Jung, na busca de compreender esta dimensão profunda da alma humana, ele se associa a Pierre Janet, né, e ele vai praticar e muito a hipnose, né? A hipnose está ligada àquilo que ele chama muitas vezes em francês, né, de embaçamento, de niveau mental, né, que é o rebaixamento do nível mental, para permitir com que conteúdos recalcados ou reprimidos, na época eles não tinham muita noção do que era a repressão, ou estão lá inconscientes, bloqueados, venham à tona. Então eles começam a entender que existe uma memória com círculos menores de memória, onde as pessoas podem ser influenciadas por elas, mas não tem a consciência delas. Ainda não tinha a ideia clara do que era o inconsciente, apesar de Fechner já estar falando de inconsciente, falando da integração psicofísica. Jung leu e cita Fechner. Freud também leu, mas não cita. Porém, é interessante pensar que já existia vários profissionais buscando esse compreendimento, assim como, por exemplo, William James, dos Estados Unidos, falando sobre essas questões e a própria religiosidade, e assim por diante. O método da hipnose deu ao Jung uma compreensão que, de fato, o indivíduo precisa diminuir, né, a prepotência, a onipotência, a egolatria, para poder permitir que esses conteúdos internos venham à tona. Ele nunca abandonou essa ideia. Ele não mais hipnotizava, porque ele entendia que a hipnose tinha como objetivo sugestão. E a sugestão não se mantém, não se sustenta. E, no fundo, ele começou a dizer que a hipnose servia só para fazer show, né? num palco, fazendo as graças que os hipnotizadores faziam com os coitados dos hipnotizados. Mas que, médio e longo prazo, um comando dado não se sustentava, e se esse comando estava em rota de colisão com os valores éticos do indivíduo, ou ele caía em sono profundo, ou ele acordava. Mas o conhecimento da hipnose deu a ele o valor sobre esse rebaixamento da consciência egoica como algo absoluto. Logo na sequência, ele se aproxima das ideias, já quando ele estava trabalhando no Burgose, no hospital psiquiátrico, né, de Forel. E Forel fala que você tem que criar um ambiente seguro, protegido, agradável para o doente mental se expressar. Não dá para colocar ele num lugar sujo, inóspito, né? Lembrando que hospital tem a ver com hospitalidade, inclusive, né? E muitos deles perdem completamente a referência hospitaleira. Porém, ele começa a impor isso dentro de Burgos, criando lugares muito agradáveis para os internos e percebendo a melhora deles, e isso dá origem depois ao método de criar um espaço protegido, seguro, um vaso hermético, um, né, têmenos, como a gente usa, e que vem da alquimia também, né, que é o lugar onde você opera as crises, o crisol ou crisolar. Então, ele não abandonou o método do Forel, né, em oferecer um lugar seguro, um lugar protegido, um lugar bonito, agradável, esteticamente, inclusive, para o processo terapêutico. Então, olha, o primeiro método, rebaixar a consciência, segundo método, lugar seguro. Ele era muito novinho. E aí ele se aproxima do terceiro método, que é as contribuições de Galton e Wundt, quando ele começa a trabalhar com um instrumento de associação de palavras. E aí ele vai aplicar também exaustivamente isso, trabalhando a associação de palavras. E é claro que a associação de palavras não é ligado à dimensão da racionalidade, é ligado à dimensão do inconsciente, ou seja, eu te falo uma palavra e peço para que você associe ela o mais rápido possível e sem nenhum critério lógico, né? Então eu falo baleia e você vai deixar vir o que vem de imediato na sua mente, né? Por exemplo, sei lá, mãe, tio, vaca, qualquer coisa. Porém, dentro desse racionalismo e dessa dificuldade que as pessoas têm para rebaixar a consciência, é capaz do indivíduo dizer baleia é um cetáceo, né? Ou seja, ele não está se entregando para o processo da associação, mas ele nunca abandonou o trabalho de associação até o fim da vida dele. Ele não fazia mais a técnica do instrumento que ele desenvolve com 100 palavras, né, dizendo uma palavra, pedindo para o indivíduo associar, medindo o tempo de reação, e para poder identificar algumas palavras que demoravam muito mais, e aí ele entendia que aquilo era um complexo de núcleo afetivo, aí ele repetia, percebia que a mesma palavra dava enrosco quando repetia, e aí ele tentava compreender o que estava, de alguma maneira, associado àquela palavra. Então, a técnica da associação, ele nunca abriu mão. A análise do sonho e a imaginação ativa. Isso é a base de toda a teoria junguiana, né? Se você vai numa análise junguiana que o profissional não trabalha com a associação das palavras que você usa na sua narrativa, da vida ou do sonho, que ele não faça análise de sonhos e não exija que você traga sonhos, sendo que todos podem trazer sonhos sem exceção, e ele deixa isso muito claro, e não te estimula a imaginação ativa, ele está se desviando na prática junguiana, né? Ele não está trabalhando os conteúdos do inconsciente, ele não está ajudando no fazer da alma, né? Então aí é terapia do ego, é terapia de aconselhamento, é outro caminho. Bom, então quando ele começa a trabalhar a ideia da associação de palavras, o terceiro método, ele se aproxima do Freud, que já tem uma ideia de inconsciente mais bem organizada, e aí ele se aproxima da psicanálise. E o método da psicanálise, ele nunca abriu mão também. Tanto é que no livro 4, Freud e a Psicanálise, ele deixa claro o quanto que ele pratica muito do método psicanalítico, apesar de não estar alinhado com a visão ideológica, com a visão de mundo e de homem do próprio Freud, porque o Freud tem uma visão de homem muito limitada, muito reducionista, muito voltada à dimensão reptiliana e materialista da vida, não incluindo a dimensão espiritual, dimensão sagrada e assim por diante. Freud está pautado no princípio do prazer, na sexualidade, e ele fica naquilo e nega toda a dimensão do religare, né, da conexão com si mesmo. Ele nega o manancial criativo, o manancial curativo do próprio inconsciente. O Freud quer se defender do inconsciente. O Jung quer permitir que o inconsciente se manifeste livremente, porque o caminho de cura está lá, né, no mundo interno, como a própria alquimia diz, né, visite o interior da terra para encontrar a substância arcana, o mistério de transformação. Mas ok, do método da psicanálise, ele pega a ideia que o Freud nomeia de técnica do rodeio, porque quando ele pegava a palavra que gerava algum incômodo, aí ele ficava rodeando a palavra, ele ficava fazendo aquilo que a alquimia chama de circumambulação. Ele, nesse processo circular, ele ia volteando aquela palavra, né? O que a gente chamaria técnica de ampliação, e essa ampliação dava a ele a compreensão do complexo que estava lá por trás da palavra. Lembrando que o complexo tem sim uma casca e um núcleo. A casca pode estar até ligada a questões do passado, questões de trauma, mas o núcleo está ligado a coisas muito profundas, arquétipos, e pode te direcionar para um caminho mais evolutivo. Mas então, na busca da compreensão das imagens que brotam, associativamente falando, ele fazia todo um caminho de ampliação, e esse método da ampliação foi muito usado pelo Jung, sem abrir mão dos outros três que eu já falei. A partir desse momento, ele começa a se aproximar cada vez mais dos sonhos, né? E vai também estimulando o indivíduo a entrar em contato com a imaginação, com as imagens, com os sons, né? Com as vozes que ele ouve, não patologizando essas visões e essas vozes, não transformando em alucinações visuais ou auditivas, e compreendendo que são invasões do inconsciente a serviço do autoconhecimento. Então, essa técnica da estimulação do mundo imaginal é um método principal e mais importante, a cura da capacidade imaginal de cada um. Lembrando que imagem não é apenas visual, imagem tem a ver com magia, né, e com imaginação. E você pode ter uma imaginação, uma imagem visual, auditiva, gustativa, né, tátil ou olfativa, ou seja, os cinco sentidos te dando imagens. Fora as imagens intuitivas, que de alguma maneira pega um ou os cinco sentidos. A partir desse momento, né, ele não abre mão mais da ideia redutiva causal do Freud, né, que está baseado ao trauma, e que depois, né, o próprio Freud, junto com ele, chega à conclusão que a questão não é o trauma, é a fixação no trauma. E por que que o indivíduo resgata aquele trauma do passado aqui no presente e fica fixado nele? Porque muito provavelmente ele está tendo um obstáculo no presente. Então não adianta a gente ficar fazendo esse caminho, né, de ficar escarafunchando aquele passado para poder compreender qual a razão que o indivíduo está lá, ou o sentido maior daquele abuso, daquele sofrimento, porque ele vai até aumentar e vai ampliar, vai, né, potencializar o sofrimento lá do passado. E ele usa aquilo como um álibi para não ir adiante em algum obstáculo do presente. Geralmente, o obstáculo do presente ou é um complexo, ou é um medo, é um ressentimento, uma mágoa, uma crença limitante, ou um conflito ético que ele não está conseguindo enfrentar. E aí ele, né, faz a repressão da energia psíquica, reconstrói, né, faz uma reconstrução regressiva da persona, ficando fixado numa questão do passado e reativando o trauma que está lá. Jung não abre mão desse caminho redutivo causal. Porém, depois que ele se aproxima, principalmente de Wolfgang Pauli, da física ou da mecânica quântica, de Oppenheimer, de Heisenberg, do próprio Einstein, que ele começa a trabalhar a sincronicidade, ele começa a ter um entendimento muito mais profundo da situação finalista da energia psíquica e não só causal, ele cria um método construtivo, que é um caminho prospectivo, sintético, que vai dizer: olha, todo sintoma tem um porquê redutivo causal, mas tem um para quê. E esse para quê é um atrator que te leva para a evolução. É um desafio para a tua superação e para o teu desenvolvimento. Pegando a ideia, desenvolver é sair do envolvimento que você estava para se envolver com algo mais amplo, mais pleno, mais profundo. Então, a partir daí, você vai se aproximar daquilo que nós chamamos de daimon, né? E é isso que o Jung entende. Aí entende que a psique é um campo de intersecção, né? Que vai unir alma com corpo, espírito com matéria, passado com futuro, para te dar o caminho da totalidade. Então, percebam que o método Ano, ele foi sendo construído à medida que ele foi aprendendo e praticando. E aí, quando ele desemboca na alquimia, ele compreende que os alquimistas, dentro do seu labor oratório, o lugar que labora e ora, né? Ou seja, o lugar onde eles faziam as técnicas espagíricas, né, de mexer na matéria, mas à medida que eles mexiam na matéria, a matéria mexia com o mundo espiritual deles. Esses indivíduos tinham rebaixamento de consciência, tinham um espaço protegido, lidavam com as imagens e imaginações que surgiam a partir daquelas operações, na busca metafórica, simbólica, de transformar o chumbo, que é pesado, vil, denso, em ouro, né, que é o metal incorruptível, o metal que te aproxima do sol e do vermelho, do sagrado. Daí que os alquimistas diziam que você tem que passar, né, da nigredo, que é o lado sombrio da mortificação, da putrefação, da imundice, da negação do mundo imundo, para a albedo, que é o mundo claro, que é a dimensão pura, que é a dimensão branca, mas você só vai atingir a plenitude quando chegar na rubedo, que é a alma, né? Que é a dimensão da iosis, que é a dimensão do sagrado. E o que eu sempre falo, inclusive está muito bem trabalhado há 25 anos na minha tese de doutorado no livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, da editora Eleva Cultural, é exatamente isso, que essas religiões, principalmente essas que ganharam muito espaço no Brasil a partir do movimento neopentecostalista, eu faço um estudo bem profundo da Universal do Reino de Deus lá, elas até tiram o indivíduo da nigredo, mas elas colocam na albedo por conta da imposição de um código de conduta que vem de fora para dentro, código de conduta moral, muitas vezes sem nenhuma ética, né? E mantém o indivíduo na albedo, mas jamais vai deixar ele se aproximar da rubedo, porque a rubedo é libertação, a rubedo é relégere, é se conectar com si mesmo e não religare, ficar preso num sagrado fora de você, precisando de um despachante cobrando dízimo e te exigindo código de conduta moral, que muitas vezes está em rota de colisão com a alma, ou seja, com a ética, porque a alma não é moral, a alma é ética. E a ética, quando está em conflito com a moral, te faz adoecer. Por isso que os sintomas te levam para um caminho de autoconhecimento, desde que você compreenda isso e tire proveito do sintoma, do sonho, da sincronicidade e dos eventos trágicos e até dramáticos que a vida venha te trazer. Então, o método junguiano, ele foi encontrado dentro da alquimia, porque a alquimia fala exatamente da integração. A alquimia usa, inclusive, como referência o Caibalion, né, que é a tábua de esmeralda com os sete princípios, onde começa que tudo é mente, né, que tudo que está em cima corresponde ao que está embaixo, tudo tem o princípio da correspondência, tudo tem o princípio da polaridade, tudo tem o princípio do gênero, tudo tem o princípio, né, da transformação, do ritmo, e que vai desembocar na transmutação, ou seja, na evolução. Então, o método junguiano, baseado no caminho da individuação para te dar autoconhecimento, autorreflexão, autonomia e amor próprio, é absolutamente compreendido através da metáfora alquímica e foi construído através de todos esses caminhos integrativos que o Jung foi fazendo. Né? Recapitulando, né? Ele começa com estado alterado de consciência, rebaixamento do ego, depois um ambiente seguro e saudável, temenos, depois associação de palavra, depois a ampliação, o volteio, o rodeio, né? Para poder ampliar e simbolizar, depois os aspectos redutivos causais e depois os prospectivos sintéticos para chegar na própria totalidade, fazendo uso de sonhos, imaginação e associações. Espero ter feito, sei que de forma bem rápida e breve, sobrevoo sobre o método junguiano para deixar claro a beleza disso e o quanto que nós aqui do IGEP, há 35 anos, estamos tentando divulgar isso para o maior número possível de pessoas, por isso que temos mais de 7 mil alunos e somos, sim, uma referência no campo junguiano, né, nos cursos de psicologia analítica, psicologia junguiana, de psicossomática e de arte terapia e expressões criativas. Lembrando que agora em junho de 2024 teremos o 9º Congresso Junguiano de IGEP, falando de arte terapia e expressões criativas no campo junguiano e na prática analítica, porque o fazer da alma expresso, né, pelas mais variadas possibilidades artísticas é maravilhoso para o autoconhecimento. Abraço, ajudem a divulgar o nosso canal. Até uma próxima.